Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, reiniciar a nossa reunião. Como sabem, temos hoje de manhã a nossa reunião ordinária, a audição, a administração da Medway, e agora temos connosco o Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, Diretor-Geral da Administração da... Diretor-Geral, penso que é assim. Vogal da Administração, muito bem. E Diretor-Geral, essa informação não, não estava completa, agora fica completa. Gostaria de atacar no âmbito do requerimento apresentado pelo PSD e aprovado nesta comissão por unanimidade sobre portagens no Porto de Sines. Os termos da audição todos conhecem e, portanto, o Sr. Engenheiro também já lhe transmiti, terá inicialmente uma intervenção inicial até 10 minutos para explicar o que entender sobre esta matéria, que é da maior relevância, como todos sabemos, e depois darei a palavra aos parlamentares para colocarem as questões. O Sr. Engenheiro depois responderá nos termos também que já lhe expliquei, 5 minutos a cada parlamentar e depois também 5 minutos para responder. No mesmo tempo. Então, de imediato, dou-lhe a palavra para fazer a sua intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor, Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca. Faz favor.
Muito bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade também, em nome da TACAR, por poder estar aqui e abordar este tema, que é um tema relevante para o setor ferroviário, para a empresa também. Cumprimentar os senhores deputados. Portanto, aproveitava um minuto para fazer um contexto sobre o que é a empresa também e a operação da empresa em Portugal para pôr em perspectiva a questão de Sines. Portanto, a TACARG é um operador privado de mercadorias ferroviário, iniciou a operação em 2007, recentemente, desde meados de junho de 2022, somos detidos pelo SNCF, que é o operador francês de mercadorias e passageiros, portanto, o grande operador que gera a rede ferroviária francesa e a operação ferroviária, operador público, e temos uma cota de mercado em Portugal da ordem dos 20%, medida em comboios quilómetro, e focamos-nos sobretudo em transporte internacional, foi essa a nossa gênese quando aparecemos em 2007, portanto comboios entre Portugal e Espanha. A nossa operação em Sines não é particularmente relevante, é importante também perceber aqui a escala, portanto nós fazemos cerca de 200 comboios por ano entre o Porto de Sines e, sobretudo, Lisboa ou Entroncamento. Não é um dos negócios mais relevantes para nós, mas vemos este tema como um tema relevante, sobretudo pela política seguida e por aquilo que pode significar em termos de práticas também para os outros portos a nível nacional e de tarifação que pode aí surgir para a ferrovia. Ora, relativamente à questão da, vou-lhe chamar, portagem, ou da tarifa aplicada aos comboios no Porto de Sines, a nossa posição é, não questionamos a legitimidade ou a possibilidade de o Porto de Sines poder aplicar tal tarifa de perspectiva jurídica. Eu penso que isso aí não temos qualquer ressalva a fazer essa situação, quanto muito dar uma nota para a rapidez do processo e a forma como foi um bocadinho comunicado de forma precipitada ao mercado. E essa é sem dúvida uma nota que gostaríamos de deixar. A nós, aquilo que queremos, ou que achamos, é que é uma política contrária a todos os objetivos que queremos de promoção do transporte ferroviário, de descarbonização. Portanto, aquilo que penso que são os objetivos de Portugal para a redução das emissões de carbono e a promoção do comboio vis-à-vis o caminhão. O que vemos, no fundo, é que é uma tarifa aplicada ao comboio quando não há igualdade, similar tratamento para o caminhão. O problema, tipicamente, da ferrovia, e eu penso que todos nós gostamos, não falamos muito de comboios, e o país coletivamente não decide investir milhões de euros na infraestrutura ferroviária porque gosta de comboios, é porque reconhece que há benefícios associados a esse investimento. E esses benefícios têm muito a ver, por um lado, com a eficiência em termos de emissões de gases com efeito de estufa, portanto, a descarbonização, uma forma de acelerar a descarbonização é, inquestionavelmente, a promoção da intermodalidade e a migração modal para o comboio, e porque acreditamos que o comboio também, como forma de transporte, é competitivo em termos económicos, tem aqui externalidades do ponto de vista económico positivas para a economia, mas também sobre outras vertentes, nomeadamente questões associadas à sinistralidade, ao congestionamento, etc. Portanto, penso que não investimos no comboio porque gostamos do comboio. Não é? A realidade dos comboios em Portugal é que o contexto existe uma pressão muito grande do setor rodoviário em termos de preços e nós, para a maioria dos negócios, são produtos perfeitamente substitutos. Ou seja, o serviço oferecido pelo caminhão e pelo comboio concorrem entre si, mas têm realidades em termos de estrutura de custos, estrutura operacional, exigências regulamentares, exigências de segurança totalmente diferentes. O que fazem com que, em 95% dos contratos e das operações que temos, quem dita o preço de referência da operação é o caminhão. Não é tanto o comboio, nós é o caminhão. Porque há um efeito de substituição direto entre os dois. Eu, qualquer operação de contentores que tenha entre um porto português e um lugar de Portugal, tendo em conta a nossa geografia e a extensão do nosso território, o preço de referência normalmente é o preço do setor rodoviário e o comboio, para se ajustar, tem que se ajustar a essa realidade de preços com uma estrutura de custos muito diferente. Basta dizer que um caminhão não paga uma portagem numa estrada nacional, um caminhão tem que se preocupar com tratores, com a homologação de máquinas que são feitas a nível europeu. Uma locomotiva tem que ser homologada em todos os países, com unidades, com muito menos unidades, com custos de homologação muito superiores, ou seja, são realidades de custo muito diferentes. O que nós vemos é que, se é verdade que o comboio, e isto é dito por relatórios da Comissão e da ERA e entidades absolutamente imparciais, se o comboio internaliza a maioria dos seus custos, o mesmo não se passa com o caminhão. E este tipo de políticas, como é a portagem em Sines, o que faz é agravar essa situação e, no fundo, retirar competitividade ao comboio para as operações. E eu não sei, penso que os senhores deputados sabem que o Porto de Sines recentemente enviou uma carta aos operadores a fazer uma contraproposta, no fundo, de taxa, em alternativa à primeira proposta que tinham feito, que era a dos 158 euros, salvo erro. Recebemos uma segunda carta e eu vi uma frase desta carta que eu acho que explana perfeitamente qual é o nosso argumento e o nosso problema face a esta taxa. Então diz assim o Porto de Sines na sua carta: os acessos rodoviários aos terminais portuários são partilhados entre utilizadores e não utilizadores do Porto, não estando reunidas as condições para a introdução de uma prestação idêntica pela utilização da infraestrutura rodoviária. Ou seja, há um custo que todos reconhecemos inerente à utilização da rodovia, das estradas, à manutenção das estradas, inclusivamente à gestão das portagens de acesso ao porto. O custo existe. Simplesmente, ele é partilhado e se calhar é coberto coletivamente por todos nós. Como no comboio esse custo é identificável, é isolável, ele passa a ser cobrado à ferrovia. É neste sentido em que temos uma desigualdade de tratamento e passamos a ter políticas que não promovem a ferrovia, mas fazem exatamente o contrário, e que são totalmente opostas àquilo que é o nosso objetivo, que é a promoção da competitividade do setor ferroviário. Este é o nosso argumento. Se para molhos, dragagens, não há não são isolados esses custos e cobrados diretamente àquele navio ou àquela operação marítima, porque esta abordagem para a entrada ferroviária e, por que não, essa abordagem para a rodovia? As portarias do Porto têm custos, têm pessoas 24 horas, têm custos de manutenção. É possível também identificar estes custos? É possível apresentar uma portagem semelhante para a rodovia? Se calhar é, não sei, mas esta dificuldade, esta diferença de tratamento causa entropia e vai-nos penalizar em termos de competitividade. E, do ponto de vista da TACARGO, preocupa-nos que isto seja o princípio de uma política que depois se generaliza aos portos e que, se é verdade que no caso de Sines, tendo em conta a geografia, a localização, a distância face aos centros de consumo, o comboio acaba por ter um bocadinho mais de competitividade e, no fim do dia, para Sines em particular, eu acho que esta taxa, o que vai significar, é um incremento de custos para o cliente final, porque ela é transferível, não porque o caminhão seja particularmente mais caro para Sines, mas porque não há caminhões suficientes para garantir o número de comboios que se fazem para Sines. Esta prática, generalizada a outros portos, nomeadamente Lisboa ou Leixões, vai se traduzir diretamente numa transferência modal para o caminhão, porque aí a distância e a disponibilidade de meios faz com que seja muito mais fácil a migração e aí vamos perder cota modal. E vamos passar a ter muito mais caminhões na estrada e ter uma política que é exatamente contrária aos milhões que andamos a investir na infraestrutura, na promoção da ferrovia e da eficiência ferroviária. Este é mais ou menos o nosso ponto.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, Administrador e Diretor-Geral da Tacargo. A explicação inicial já ajudou muito, digamos, nesta lição, mas agora compete aos grupos parlamentares colocar as questões. O Sr. Deputado Jorge Mendes, em nome do PSD, e também o partido autor do requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, agradecer a sua intervenção e a exposição que nos fez ou realizou. E realmente o PSD em fevereiro deste ano requereu a vinda à comissão dos principais operadores, mas também da administração do Porto de Sines, para explicar as notícias que estavam a ocorrer da introdução de uma portagem de acesso dos comboios de mercadorias ao Porto de Sines. Realmente, como disse, de 158 € na entrada. E isto deixou-nos a nós também perplexos, como aos senhores, porque foi uma decisão, de certa forma, unilateral e que apanhou de surpresa os operadores, mas também os deputados desta Casa, que se preocupam com as questões, com as questões da ferrovia, da competitividade da economia portuguesa, mas também com a coesão territorial do país e com a economia mais local. Porque não estávamos à espera desta medida, desta decisão unilateral de uma empresa pública portuguesa. E realmente o Governo remeteu-se ao silêncio, quer a tutela das infraestruturas, quer o Ministro da Economia, e sobretudo, e o Ministro do Ambiente, as enormes contradições entre os propósitos do Governo e aquilo que uma empresa pública, de certa forma, decidiu implementar com a portagem. Quando é necessário descarbonizar, reduzir os custos da pegada carbónica e energética, aumentar a competitividade das empresas portuguesas, a internacionalização das empresas portuguesas. Temos aqui claramente um custo, pode ser marginal, mas é mais um custo que onera, digamos que o custo final de uma operação de import-export. E como é óbvio, sobra para as empresas, como é óbvio, vocês têm que fazer passar o preço aos transitários e esses às empresas que importam e exportam. E, portanto, esta contradição do Governo e de uma empresa pública sua não é aceitável, motivo para o qual nós solicitámos os esclarecimentos que levaram, passado o tempo que decorreu, a que a AMT, a Autoridade de Mobilidade dos Transportes, tivesse que emitir um parecer que é demolidor em relação aos propósitos e ao modus operandi que a administração do Porto de Sines implementou. Aliás, implementou, decidiu implementar uma portagem sem previamente ter o parecer da AMT e até hoje a Autoridade de Mobilidade de Transportes deu 90 dias, o prazo foi prorrogado. Agora há a intenção de propor um novo valor, mas não tem ainda o ok, que a gente saiba hoje, na data de hoje, da Autoridade de Mobilidade de Transportes. E exatamente os propósitos, os motivos justificativos são porquê essa tarifa, quais são os custos inerentes, porquê é que ela tem que existir, e se é justa ou não é justa. Portanto, há ali uma série de requisitos que se passam também com as outras operações de transportes públicos, que têm que ser respeitadas para se avançar com este, com uma portagem deste tipo. Eu já não vamos aqui introduzir no debate a questão da rodovia. Claramente há aqui um benefício indireto à rodovia, o aumento destes custos, mas sobretudo em termos de competitividade da economia portuguesa. O Porto de Sines é um porto muito competitivo, de águas profundas, grandes operações de grandes navios, de transbordo sobretudo, concorre com outros portos. Eu conheço muito bem, muito melhor a realidade norte do país, com a Galiza. Nós, Leixões, concorre com Vigo e com a Corunha, mas na Galiza, Vigo concorre com a Corunha e com Pontevedra e com Ferrol. Eles grimem ali, qualquer sítio é uma vantagem comparativa. E, portanto, não se entende o porquê desta medida e até que ponto, mesmo que seja introduzida um valor, metade do que estava previsto, ou menos, até que ponto é que isso pode condicionar as operações de Tacargo no Porto de Sines, ou deixar de usar o Porto de Sines e passar a usar outros portos portugueses, em especial. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, Engenheiro Álvaro Fonseca, para responder às questões colocadas. Faz favor, 5 minutos.
Sim. Muito, muito brevemente, confirmar que existe uma sensibilidade grande do preço sobretudo em Sines, porque obviamente o Porto tem uma cadeia logística mais extensa para aproveitar os serviços de IPSIC que tem, e quanto mais honorarmos essa cadeia de abastecimento do Porto, nomeadamente por introdução de tarifas, ou por qualquer ineficiência no processo, no transporte ferroviário para Sines, obviamente que no limite vai-se traduzir num aumento de custos para os exportadores e importadores nacionais e numa perda de competitividade do Porto de Sines. Isso é inquestionável.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Gil Costa, em nome do Partido Socialista, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro representante, Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, da TACARGO, permita-me, antes de mais, cumprimentá-lo só dando a sua presença e relevando que os deputados do Partido Socialista, muito particularmente os parlamentares eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, conhecem bem o papel de todos os agentes económicos na afirmação que, desde a década de 70, o Porto de Sines tem consolidado enquanto porta atlântica maior da economia nacional. Acrescente-se, aliás, que ao longo de meio século este importante porto de águas profundas tem sido alvo de sucessivos investimentos, dos quais o Partido Socialista se orgulha de ter sido um dos maiores entusiastas, impulsionadores e concretizadores. Mesmo num contexto de incerteza gerado por fatores tão diversos quanto o choque nas cadeias globais de abastecimento, pela maior pandemia do século, pelas consequências geoeconómicas da agressão da República Federal Russa sobre a Ucrânia, bem como pela crescente instabilidade vivida no Médio Oriente, Sines continua a sua trajetória de afirmação e o seu crescimento prossegue de forma sustentada. A adversidade, Sines tem vindo a responder com crescimento em todos os segmentos de carga, que, segundo os dados divulgados pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve, no plano da carga contentorizada, corresponderam em 2022 a uns expressivos 1,8 milhões de TEUs. Num contexto em que Sines assume aproximadamente metade da carga contentorizada transportada por via marítima em Portugal, o reforço da capacidade dos fluxos de mercadorias nos diversos módulos de transporte encontra na ferrovia um privilegiado parceiro. Neste contexto, Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, gostaria de perguntar-lhe, em primeira instância, qual o balanço que a empresa por si representada e cujo papel reconhecemos faz do investimento ferroviário de 9,4 milhões de euros ali executados na atividade portuária, em geral e muito particularmente na operação por voz realizada. A este respeito, tendo sido fixada pela administração da APS uma taxa de 158 euros a cobrar à entrada de cada comboio no terminal ferroviário do Porto de Sines, cumpre-nos, para esclarecimento dos cidadãos que assistem a esta audição, questionar se pode confirmar que até ao momento a taxa se encontra suspensa e não tem vindo a ser efetivamente cobrada. Ademais, e sendo de conhecimento público, a modernização deste sistema ferroviário aportou custos operacionais e de manutenção a rodar os 80 mil euros ano, inerentes à afetação de mais recursos humanos, em concreto 7, bem como digitais. Perguntar-lhe-ia se acompanha a premissa da Autoridade de Mobilidade e Transportes de que, e cito, é legítima a cobrança de uma tarifa pela disponibilização de um serviço, desde que seja demonstrada a conformidade técnica e legal do valor da referida tarifa. Importa ainda salientar que o parecer da AMT, que esteve na gênese desta audição, merecer por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a maior consideração, nomeadamente para que se prossiga o caminho virtuoso da descarbonização e sustentabilidade ambiental, assim como do incentivo à transferência modal, que tem colocado Portugal na vanguarda da Europa e feito de Sines um exemplo económico, tecnológico e ambiental. Neste contexto, finalizaria questionando se antes e após a fixação da referida taxa tem existido um diálogo entre a APS e a vossa empresa no sentido de atingir um valor proporcional que mantenha o equilíbrio do sistema sem prejuízo da competitividade e rentabilidade da operação por voz assegurada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de relevar a sua compreensão com as orientações da AMT, nomeadamente no que se refere à necessidade da fundamentação da política tarifária, do ponto de vista jurídico, económico e financeiro, bem como da prossecução de um procedimento de consulta pública. Acreditamos que, com diálogo, bom senso e proporcionalidade, será possível encontrar uma solução mesmo antes da problemática se tornar real, a bem de Sines, dos seus agentes e da economia nacional. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gil Costa. Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, para responder às questões colocadas ou ao comentário que se lhe oferecer, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Bem, eu registrei quatro pontos em particular: o balanço do investimento ferroviário feito em Sines, a taxa suspensa ou não, confirmação disto, legitimidade da cobrança, propriamente da taxa, e se tem ou não existido alguma espécie de diálogo entre a APS e os operadores, em particular a TACARG, relativamente a este tema. Relativamente à primeira questão, a questão do investimento, obviamente que o investimento em Sines, o balanço é positivo, o investimento que está a ser feito é importante, é relevante para a competitividade da operação ferroviária em Sines e diria mesmo necessário para acompanhar também o investimento que está a ser feito do lado marítimo portuário e obviamente sabemos que o Porto de Sines precisa dos comboios para o crescimento e sobretudo para o crescimento daquilo que é a carga de Interland, porque sabemos que a carga de transbordo é importante para as estatísticas, é importante para os volumes, mas de facto aquilo que é relevante para a economia portuguesa é a carga continental, a carga de Interland e necessita do comboio. Dito isto, um dos temas que é sempre importante ressalvar aqui, e quando se fala de ferrovia, é este argumento associado à infraestrutura e ao investimento em infraestrutura. E para nós, enquanto operador ferroviário, é sempre importante tocar neste ponto, e aqui, perante os senhores deputados, acho que o devo fazer. A infraestrutura é condição necessária, mas não é condição suficiente para a competitividade das operações ferroviárias. E em Portugal é muito fácil discutir-se infraestrutura, porque até é um tema querido toda a gente, é fácil compreender, olhar para um mapa, ver que ligações são necessárias, que linhas há que construir ou modernizar, mas depois esquecemos um pouco do resto, ou seja, que a operação ferroviária depende não só da infraestrutura e da otimização desta, mas depende da existência de material circulante, de pessoal, de taxas de uso razoáveis, de condições em terminais. Portanto, há um conjunto de outras variáveis relevantes que também têm que ser acautuadas e este é um dos pontos onde gostamos de colocar o nosso enfoque. É que uma estratégia para a ferrovia não é um plano de investimento em carril e em travessas, também é, mas é um plano que permite também atacar as outras variáveis e dar-lhes competitividade. E a este respeito, por exemplo, a taxa tem um efeito que, de facto, não é muito grande, falamos entre 2% a 3% na estrutura de custos do comboio, não é, mas isto é a margem EBITDA de um operador ferroviário. 2% a 3%, historicamente, é a margem EBITDA de um operador ferroviário de mercadorias. Qualquer incremento que exista é uma penalização da competitividade da operação. E a esse respeito, nós olhamos para um conjunto de práticas que percebemos que são de mais curto prazo e que estão um bocadinho desalinhadas com esta estratégia de investimento na infraestrutura que reconhecemos e que consideramos ser fundamental, nomeadamente, por exemplo, esta tarifa, nomeadamente algum desinvestimento em terminais ferroviários, e todos sabemos que os terminais são necessários e essenciais para a operação, não basta ter linhas. Por exemplo, o objetivo de incremento das taxas de uso para a operação ferroviária nos próximos anos, a IP propôs-nos um aumento de 23% da taxa de uso para este ano de 24, seguido e aumento equivalente para 25, isto são milhões de euros na operação. Temos algumas exigências a nível regulamentar, a nível de incorporação de combustíveis verdes, que se vão traduzir em milhares de euros de custos para a operação ferroviária, e no fundo, todo este conjunto de incentivos negativos, o que achamos é que faz algum contravapor e muitas vezes admito que inconsciente, ou seja, estamos muito atentos à realidade da infraestrutura e menos atentos à realidade dos outros custos de operação dos comboios. E acho que o nosso papel enquanto operador ferroviário é também chamar a atenção para essas outras variáveis. E, portanto, reconheço o investimento, peço que se tenha atenção que para além do carril, para além da infraestrutura, é necessário garantir que as condições operacionais, os custos variáveis do dia-a-dia, são também competitivos. De outra forma, é complicado. Acresce a isto que materializar os benefícios da infraestrutura muitas vezes leva muitos anos. Portanto, temos uma infraestrutura adaptada a 750 metros. A TACARG, por exemplo, tem as melhores locomotivas a operar em Portugal em termos de capacidade de tração para mercadorias, mas só tracionam, em média, por exemplo, a carga intermodal, 550 metros. Eu precisarei de anos para comprar locomotivas, comprar equipamento, adaptar os meus meios de produção para beneficiar dos 750 metros. Os meus próprios clientes não têm terminais a 750 metros, ou seja, levarão anos a investir. Adaptar a infraestrutura leva tempo, são benefícios de médio e longo prazo. Estes custos diretos, variáveis na operação, afetam-nos amanhã e, portanto, são muito relevantes. Relativamente à questão da suspensão, eu, não querendo aqui ser impreciso, mas penso que as taxas de janeiro e fevereiro foram enviadas para Atacargo. Nós devolvemos a fatura reclamando precisamente porque a situação não estava clarificada e o que nos foi respondido por parte da APS foi que pagamos e depois acertamos em função de como isto se vier a resolver. A partir daí nunca mais nos... Penso que depois de ter saído o parecer da AMT nunca mais nos foram enviados nenhum custos relativamente a isto. Relativamente à legitimidade do serviço, eu penso que já há pouco comentei, não pomos em causa a legitimidade da APS em cobrar esta taxa ou quaisquer outras taxas, pomos em causa a política em si de promoção da ferrovia. Diálogo, sim, temos tido contactos, inclusivamente agora fomos consultados por parte da APS no sentido de nos pronunciarmos relativamente à revisão da taxa para os 90 e... para os 95,5€ por comboio.
Muito obrigado, General Fonseca. Temos então o Partido Chega, o deputado Filipe Melo, tem 5 minutos para as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e cumprimento particularmente o engenheiro Álvaro Fonseca, a quem agradeço ter vindo e ter prestado estes esclarecimentos. E há uma questão que naturalmente se impõe, Sr. Engenheiro, que é depois de um investimento de quase 10 milhões de euros na linha ferroviária que serve o Porto de Sines, é cobrado um valor de 158 euros por cada locomotiva que entra, sem uma razão, uma explicação aparente de como é que chegamos a esse valor. Portanto, naturalmente que há a conservação, há a manutenção dessa mesma linha que será assegurada pelos utilizadores. Agora, a primeira questão que eu lhe deixava é, foi explicado, neste caso à Atacargo, mas também aos outros, penso que não, de que forma chegaram a esse valor? Qual a justificação para este valor e não um valor inferior, mais reduzido? E até que ponto é que isto pode inviabilizar que se continua a apostar na ferrovia como o meio alternativo ao transporte rodoviário habitual, quando, e é um dado adquirido, que este governo tem em linha um compromisso de descarbonização que tem que o cumprir a curto prazo e que sabemos de antemão que não é assim tão simples e tão execuível nos prazos propostos. Portanto, essa seria a segunda questão. Naturalmente, depois que veio a AMT pronunciar-se e pedir o efeito suspensivo desta cobrança por um período de 90 dias. Portanto, esses 90 dias, tanto quanto nós sabemos, terminaram em julho. Esse comunicado, se me falha a memória, é de meio ou finais de abril. E a questão também que eu gostava de lhe colocar é, já foram contactados pela administração do Porto de Sines, no sentido de dizer que já temos novas instruções da AMT, vamos voltar a cobrar, mas se vamos voltar a cobrar, é com base em quê? Foi feito um estudo ou foi feito uma determinação, novamente, ad hoc, de um valor ligeiramente inferior, mas que continuam a cobrar e sem explicarem o porquê? E já agora também, para concluir, perguntar ao Sr. Engenheiro se o que vos foi cobrado, portanto, relativo aos meses de janeiro e fevereiro, em que teriam de pagar e depois fazemos contas, se esse valor já foi reposto. Muito obrigado.
Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, para responder às questões colocadas, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Bem, relativamente à questão, a primeira questão que registei, a explicação dos custos e se houve alguma. Aqui, eu tenho que admitir que não, no início isto foi um processo, admito, bastante informal, não houve detalhe na apresentação, na desagregação da forma de cálculo, no fundo, para chegarmos ao valor proposto para a APS. E o processo foi-nos informado, fomos informados desta taxa em novembro, dezembro, antes da sua entrada em vigor. Daí, de facto, compreendemos e concordamos com a posição da AMT, que refere que não houve uma explicação conveniente e um detalhe na forma como ela foi apresentada. Eu gostava aqui de voltar a frisar um ponto que também foi comentado pelo Sr. Deputado, que era cobrir os custos da operação do ramal. E este é o ponto para nós mais sensível. Alguém cobra a um caminhão o custo da Estrada Nacional, em parte, mas não na totalidade. As próprias portarias do Porto Sines têm pessoas 24 horas por dia para receber os caminhões, e se cortarmos os 5 mil e tal caminhões por ano, de certeza que vamos triplicar ou quadruplicar as portarias, triplicar ou quadruplicar as pessoas que lá trabalham, e os custos associados a isto são cobrados aos caminhões. É esta questão, que é uma questão de política do Porto, de promoção da ferrovia, que nós questionamos, e o seu contágio aos vários portos nacionais. Portanto, e voltando a frisar, este é o nosso ponto que nos faz estar contra esta taxa. Portanto, não foram convenientemente explicados numa primeira fase. Numa segunda fase, sim, a APS enviou-nos uma carta a semana passada com um detalhe bastante aprofundado dos custos, quer do investimento, quer dos custos de operação do ramal, e a partir desse momento, sim, penso que já tenho informação sobre a quantificação dos 800 e tal mil euros ano e do valor do investimento. A forma para chegarmos à tarifa, eu penso que também não será a mais razoável, porque se queremos promover alguma coisa, o que devíamos avaliar era a disponibilidade para pagar do cliente final, eventualmente, e perceber qual é, no fundo, a sensibilidade no preço, não tanto a proposta que é feita, que é, no fundo, determinar a capacidade da linha de Sines, dividir a capacidade total e depois pôr aqui um coeficiente de ocupação. Mas ainda assim, pronto, foi também explicada a fórmula. Relativamente ao impacto da taxa em si, como digo, para os nossos comboios, eu fiz aqui uma conta rápida, isto significaria um aumento na taxa original da ordem dos 4%, na taxa revista da ordem do 2,3%. Não são números altíssimos, mas, como digo, a margem dos operadores ferroviários é muito baixa, portanto isto não é possível assumir na casa, enquanto custo adicional, e a passagem aos clientes, também sabemos a sensibilidade dos clientes, sobretudo na exportação, a estas variações de custos de logística que não acrescem valor ao produto final, e facilmente se perde uma exportação por 3-4% de sobrecustos, e portanto, claro que vai comprometer todos os custos que possamos incrementar aquela que é a estrutura logística na exportação ou na importação de produtos, vai ter um impacto. Seja um impacto direto para o cliente final, seja um impacto por migração de modal, em que o cliente não paga mais, mas deixamos de ter comboios e passamos a ter caminhões. Perguntou-me se já tínhamos sido contactados pela APS, sim, confirmo que recebemos, a salvo a semana passada, uma carta da APS informando sobre a nova proposta de taxa e a explicar a forma de cálculo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca. Temos agora uma segunda e última ronda. A palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes para 2 minutos, faz favor, em nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma breve pergunta, mas também um pequeno comentário. Digamos, Engenheiro, a quem agradeço a explicação, referiu que a construção de infraestrutura é um tema muito querido em Portugal, concordo consigo. As outras variáveis, nomeadamente as da exploração, são muito esquecidas. Mas eu devo dizer que também acho isto, que é muito esquecido a manutenção da infraestrutura propriamente dita. E julgo até que, aliás, a discussão da ferrovia e como evoluiu nos últimos 50 anos está talvez mais condicionada pela manutenção da infraestrutura e não pela construção, e isso acho que era um aspecto importante a ter no discurso, e isto é apenas um comentário. Outra questão que eu gostava de dizer é que acho que, de facto, no Porto de Sines, o tratamento diferenciado, alertar para o tratamento diferenciado entre a ferrovia e a rodovia é razoável. Acho que, apesar de tudo, a bom do rigor, isto não é completamente verdade para o país, porque há um conjunto de impostos também altamente diferenciados nas estradas nacionais, que fazem parte da política, e, portanto, para discutirmos isto de forma razoável, tínhamos que discutir tudo em conjunto, independentemente disto. Chegados a este ponto, digamos, o Porto de Sines, que é de capitais públicos, e as próprias taxas de uso impostas pelas infraestruturas de Portugal estão a ter, aparentemente, uma tendência de aumento. E a minha pergunta é uma pergunta eminentemente política, que é, Aparentemente, parece que o vento sopra favoravelmente à criação, à colocação de custos no transporte ferroviário de mercadorias. E, portanto, do seu ponto de vista, isto tem algum sinal ou não? Já que estamos em presença de duas entidades que não são o governo, mas são naturalmente totalmente públicas e, portanto, não admito que estejam a fazer políticas descoordenado com o seu acionista político. E era esta pergunta que gostava que fizesse um comentário, Sr. Engenheiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. As respostas serão, então, as questões colocadas em conjunto. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, em nome do PS, faz favor, para colocar as questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia ao Engenheiro Álvaro Fonseca. Em primeiro lugar, quero desejar boa sorte neste novo desafio da Captrain, uma vez que a Captrain é propriedade da CNCF e é um dos maiores operadores ferroviários europeus. Dizer-lhes que vou centrar a minha intervenção na taxa de entrada no Porto e não na taxa de uso. A taxa de uso é um problema. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também tem acompanhado com algum detalhe esse problema e percebemos que claramente que afeta a competitividade. E, como disse, não adianta termos uma forte infraestrutura se depois não temos um serviço. As pessoas não vivem de infraestrutura, mas vivem de serviços. Estamos completamente de acordo. A única coisa que não estamos de acordo é que, durante anos, o PSD desinvestiu fortemente na ferrovia e o PS, no último governo, este governo, tem investido como nunca na ferrovia, seja na linha da Beira Alta, na linha da Beira Baixa, seja no Plano Nacional Ferroviário. O Porto não vive de taxas, vive de escoar e de receber e escoar produtos. O Porto fez um investimento, no fundo, para melhorar a eficácia e a eficiência na saída de comboios. Taxar a empresa ferroviária por uma medida que permite melhorar a eficiência do transporte ferroviário, à partida, parece-me errada e tenho acompanhado também com muita preocupação essa medida. Claramente que já percebemos que as margens são muito baixas no transporte ferroviário e a competição é muito dura com o transporte rodoviário e há claramente uma discriminação, uma vez que entram centenas de caminhões no Porto de Sines todos os dias e não pagam nenhuma taxa e o rodoviário e o ferroviário está obrigado agora a pagar uma taxa, embora que menor, a primeira proposta era de 150 euros e agora é de 90 euros. A pergunta que lhe faço é simples. Na hora de escolher um porto, a TACARG vai optar por o Porto de Sines ou por outro porto qualquer? Isso irá afetar a competitividade desse porto ou não? Uma vez que a taxa, já aqui disse que a taxa terá de ser refletida no custo da mercadoria, acha que os clientes da TACARG estão disponíveis para pagar essa taxa? Acha que isso não afetará a competitividade das empresas portuguesas? E depois uma pergunta importante que é: o governo português, o país, fez um dos maiores investimentos na história ferroviária, é o maior investimento dos últimos 100 anos, o troço de Internacional Sul. E não acha que corremos o risco de depois fazermos este forte investimento de infraestrutura, reduzirmos o número de serviços comerciais, uma vez que a TACARG pode optar por escoar produtos a partir da Beira Alta, da Beira Baixa ou até do Minho, e não escoar os produtos a partir destas novas ligações do Corredor Internacional do Sul, uma vez que o Porto de Sines aplica taxas. E sabemos muito bem que as empresas ferroviárias têm fortes limitações no material circulante, uma vez que ainda usam o Combel, e como têm pouco material circulante, não conseguem responder a todos os pedidos de transporte, e como é óbvio, vão optar por corresponder e por responder aos pedidos de transporte, que implica menos custos para terem mais ganhos. Essas são as perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, em nome da TACARG, como Administrador e Diretor-Geral, terá então a última oportunidade para responder às questões todas colocadas. Acho que há aqui um certo consenso da grande preocupação em relação à matéria, isso é claro, pelo menos pelo que eu ouvi. Sr. Engenheiro, faz favor, tem a palavra.
Ora, primeiro respondendo às questões dos senhores deputados do PSD, primeiro, a questão da rodovia, voltando ao tema, eu dou dois exemplos. Um referiria dados da Comissão Europeia e dados da ERA, da Agência Ferroviária Europeia, relativamente à percentagem de incorporação dos custos de operação nos vários modos. Não tenho aqui a percentagem exata, mas posso lhe dizer que a ferrovia cobre a grande maioria dos custos que tem, o que não se passa com a rodovia. Não, volto a dizer, não tenho rigorosamente nada contra a rodovia, trabalhamos com eles todos os dias, a questão é que lutamos sempre por ser competitivos face a essa realidade. E depois dar-lhe um exemplo, que é as políticas de curto prazo, ao mesmo tempo que tivemos uma decisão de redução de 30% nos custos de escudos, que no fundo... de algumas que concorrem com a nossa linha da Beira Alta, com a nossa linha do Oeste, com o nosso futuro corredor internacional Sul, temos a decisão de incremento de 23% na taxa de uso. Ou seja, pelo menos se havia um equilíbrio, no imediato tem uma tendência de desequilíbrio. Pronto. Respondendo à sua questão de se há aqui alguma intenção maior, eu devo dizer que desconheço. O que me parece mais é alguma descoordenação, não uma intenção, um plano de... Há alguma descoordenação, o que nos leva a uma situação que constatamos é que em Portugal ainda fala-se de planos para a infraestrutura, não se fala de um plano de promoção da ferrovia. A título de exemplo, veja-se Espanha, agora tem mercancias a 2030, é frequente este tipo de planos integrados em que contemplam políticas de múltipla vertente, não só de investimento na infraestrutura, mas também material circulante, promoção da intermodalidade, seja por apoio à transferência modal. Uma perspectiva integrada. Não existindo esse documento e essa perspectiva integrada em Portugal, é normal que surjam medidas, muitas vezes até de forma um pouco inocente, se calhar, de contravapor face àquilo que é o objetivo geral. Eu dou um exemplo concreto. Foi aprovado no final do ano passado um decreto-lei que prevê a incorporação de energia verde nos vários setores. Esse decreto-lei prevê para os transportes e de forma ambiciosa 29% de incorporação de energias de origens renováveis. Pois, para os caminhões, isso traduz-se num objetivo de incorporação de biodiesel de entre 11% e 16% entre 2022 e 2030, que é algo acomodável. Para os comboios, fomos um bocadinho ambiciosos demais e prevemos 75% de incorporação para 2025 e 100% de incorporação de energia verde para 2030. Isto na energia elétrica é acomodável com certificados de origem, etc. No diesel, e porque as locomotivas diesel estarão aí durante muito tempo, significa um combustível dedicado, um HVO, que custa 2,5 vezes um diesel normal que nós hoje em dia abastecemos, que é o mesmo que os tratores agrícolas. Isto significa 70% de incremento nos custos da operação ferroviária, o que é incomportável. Se isto não for resolvido, não temos opção para as locomotivas diesel. Ninguém fez isto por falta de coordenação. É um tema que eu acredito que tem que ser resolvido e o que acho que falta é, de facto, um plano de promoção da ferrovia que justifica este tipo de menor alinhamento em algumas políticas. Respondendo ao seu deputado José Carlos Barbosa, escolha do Porto. Obviamente que se o Porto não for tão competitivo como os seus concorrentes, a carga, como dizem as pessoas da logística, é como a água, portanto vai para onde for mais competitivo. E aqui o ponto mais crítico não é só concorrer entre Sines, Lisboa ou Leixões, admito que seja concorrer Sines com Valência, por exemplo, porque se estamos a investir no corredor internacional sul para chegar a Madrid, mas depois tornamos o Porto de Sines menos competitivo do que o seu concorrente direto, que é o Porto de Valência, o que vai acontecer é mais provavelmente a carga irá para Valência do que para Sines, e aqui o tema é um pouco mais grave, porque não estamos a falar de uma perda de carga para portos nacionais, mas estamos a falar em perda de carga para portos de outro país. Portanto, tudo o que seja incrementos de taxas traduz-se em perda de competitividade. Perda de competitividade, naturalmente, é mau para o Porto Sines, seja em concorrência direta com os outros portos nacionais, apesar do seu produto ser um porto muito específico, pelo volume de serviços de IPSI, pelo calado que oferece, pelo volume de capacidade operacional que tem no Terminal 21. É uma oferta muito interessante, mas tem concorrentes de igual qualidade em Espanha e o risco maior, admito que está até aí. A disponibilidade dos clientes para pagar, os clientes pagarão o mínimo, portanto, de todas as ofertas, de todos os portos, de todos os modos de transporte, a conjugação, eles vão para aquilo que for mais competitivo, não têm nenhuma preferência por ferrovia ou por Porto Sines ou por Porto Leixões. Portanto, mais uma vez, o nosso maior medo até é que esta taxa se generalize a outros portos, porque há condições, porque há ramais ferroviários, porque há uma manutenção para fazer. Portanto, isso é uma grande preocupação que temos. A outra, naturalmente, é que enquanto existirem Sines, vai penalizar Sines face aos outros modos e vai penalizar o modo ferroviário em Sines face ao modo rodoviário. O investimento do corredor internacional sul mais uma vez, aqui sofre algum contravapor, porque estamos a fazer uma linha muito pensada nas mercadorias, muito pensada na região de Madrid, e o Porto Sines é, pela sua natureza, pelas suas características naturais e pelo investimento que se lá fez, um porto excepcional para exportar carga e importar carga dessa zona, portanto ter um interland bastante alargado. Ora, se comprometemos na portaria aquilo que é a ferramenta de alargamento do interland, que é o comboio, estamos a penalizar o investimento no Corredor Internacional Sul e estamos a penalizar o investimento no Porto Sines.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Álvaro Fonseca, enquanto Diretor-Geral e Administrador da Tacargo. Agradeço, em nome da Comissão de Economia, Obras Públicas, Parlamento e Habitação, a sua presença nesta Comissão. Eu penso que fica muito claro para todos nós a importância deste tema. Vimos hoje nas audições da manhã. Temos ainda mais uma audição que vai para terminar as audições da Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias. Ocorrerá também oportunamente. E, portanto, Srs. Deputados, como disse, para terminar mesmo, agradeço em nome da Comissão, mas o tema é realmente da maior importância, até pelo que ouvimos da sua intervenção, da anterior audição, e pela forma como todos os parlamentares colocaram as questões e as preocupações que manifestaram. Agradeço-lhe e bom trabalho. Obrigado. Sr. Deputado, até mais logo.